Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O outro evangelho. Capítulo 2. O obscuro, mas explícito propósito do outro evangelho, separar as pessoas do único e verdadeiro evangelho e, por consequência, do Criador eterno. Antes de continuarmos a expor mais algumas características sobre aquilo que é chamado de outro evangelho, gostaríamos de destacar a grave consequência que a proposição da perversão do evangelho do Senhor busca causar na vida das pessoas. Se a carta de Paulo aos cristãos em Gálatas for observada com atenção, um leitor poderá perceber, até com certa facilidade, que a razão mais evidente mencionada por Paulo para esta carta ter sido escrita era o que estava ocorrendo entre eles e que poderia se alojar na vida daqueles que estavam deixando-se conduzir para seguirem o outro evangelho e não o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ao longo da carta aos Gálatas, podemos notar muitos detalhes das características daquilo que compõe o chamado outro evangelho, mas já nas primeiras sentenças desta carta, pode ser percebido qual é o objetivo final que visa ser atingido pela proposição deste outro evangelho. Vejamos mais uma vez a parte do texto do livro de Gálatas que já mencionamos no capítulo anterior. Gálatas 1, 6-7. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Ao observar o texto acima, podemos ver que há um primeiro objetivo na proposição do outro evangelho, que é a tentativa de perverter o evangelho de Cristo. Porém, se observamos o texto ainda mais detalhadamente, podemos ver que o objetivo maior na proposição do outro evangelho é fazer com que as pessoas passem daquele que as chamou na graça de Cristo para o outro evangelho. Em outras palavras, a proposição do outro evangelho visa corromper ou perverter o evangelho de Deus para que as pessoas venham a aderir a um evangelho falso, mas que tenha a aparência de verdadeiro, para que aqueles que optarem por este outro evangelho sejam separados ou afastados de Deus sem se darem conta de que se afastaram do Senhor e da graça que há em Cristo. O obscuro propósito do denominado outro evangelho, tornado evidente a nós por Deus também através da Epístola de Gálatas, é separar as pessoas de um apropriado relacionamento com Deus e com Cristo, mas de tal maneira que elas continuem a pensar que elas não estão de fato se apartando do Senhor e da sua graça. E é por causa de tão vil intento e de tão severa consequência que estão associados ao outro evangelho que Paulo, em nome do Senhor Jesus Cristo, também declara as seguintes palavras. Gálatas 1, 8-9. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vo-lo dissemos, agora de novo também vo-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. A perversidade das tentativas de afastar as pessoas de Deus através da proposição de outros evangelhos, um evangelho diferente ou algum outro evangelho é muito perversa não somente por tentar abster os não cristãos de conhecerem o evangelho eterno, mas também por visar, através de proposições com aparência de evangelho celestial, distanciar de Deus inclusive aqueles que já conheceram e experimentaram o verdadeiro evangelho do Senhor. Destacamos aqui ainda que embora o livro de Gálatas também possa servir para expor o evangelho de Deus para não cristãos, esta carta evidentemente também é direcionada àqueles que já são cristãos para que estes não se deixem ser demovidos da verdade por falsas proposições com aparência de evangelho do Senhor e que dizem estar sendo apresentadas às pessoas em nome de Deus. Paulo inclusive ficou admirado com o quão rápido algumas pessoas salvas pela graça de Deus, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo, estavam passando para uma proposição com a aparência de evangelho, mas que as afastava da salvação. Razão pela qual, Paulo interveio prontamente para avisar aos cristãos do perigo que estavam correndo e que poderia levá-los a se apartarem inteiramente da vida na graça de Deus, mostrando-nos a relevância e a severidade com a qual este assunto deveria ser abordado. As tentativas de fazer uso do que é chamado de outro evangelho, um evangelho diferente ou de outros evangelhos procuram dissociar os cristãos da individual e verdadeira permanência em Deus e da comunhão com o Senhor Jesus Cristo. E isto, obviamente, com o intuito de subjugá-los novamente à escravidão da qual eles já foram libertos pelo Senhor. O Evangelho de Deus foi e continua a ser oferecido pelo Senhor através da sua graça para livrar a cada indivíduo da escravidão a uma vida separada da comunhão com o Senhor e não instruída ou orientada por Ele, e para estabelecer a possibilidade e o efetivo caminho da reconciliação de cada ser humano com Deus, mediante a fé em Cristo. Porém, é exatamente contra a reconciliação com o Senhor que as proposições associadas à ideia do outro evangelho tentam interpor-se, apresentando-se, contudo, como se fossem proposições genuínas do evangelho do Senhor. A posição que um indivíduo tem ao estar em Cristo é singular ou a única apta para a sua salvação eterna. É uma condição pela qual ele deveria ter um inestimável apreço e da qual nenhum cristão, com a ajuda de Deus, deveria jamais se deixar demover. Gálatas 5, 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão.